Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso assessor, Dr. Marcos, colegas vereadores, funcionários da casa. Quero cumprimentar aqui o seu Eduardo Pagô, que está aqui nessa casa hoje para fazer uma explanação dos trabalhos desse ano que passou. Quero cumprimentar o velho das máquinas, que hoje está aí junto, nosso amigo aqui. Me esqueci teu nome. Josiel. Desculpe, Josiel. Dona Ana, Dona Andresa, seu Valmor, a Vanessa, que encontra presente aqui. Quero dar boas-vindas a todos os colegas vereadores, vão pedir que Deus nos abençoe nesse novo ano. Eu vou deixar aberta essa sessão e vou passar aqui para o seu Eduardo fazer sua explanação, porque ele tem outros compromissos. Depois nós voltamos aos trabalhos. O senhor pode ficar à vontade, seu Eduardo.
Opa, bem, então primeiramente cumprimentar o presidente da Câmara, o Paulinho, a todos os vereadores, todos e todas aqui presentes, funcionários dessa casa, desejar a todos os vereadores, principalmente aí os novos que estão chegando, né, um bom ano 2021, que a gente consiga agora em 2021, então, seguir o nosso trabalho, né, e quem sabe a gente tenha mais esperança de que as coisas melhorem, né, para todos, já que 2020 foi um ano bastante difícil para todos nós, né? Em função da pandemia, a gente teve toda a economia aí afetada. A agricultura, de certa forma, ainda não sofreu tanto, né, quanto outras áreas, mas também acaba tendo reflexo, principalmente em relação aos custos, né? A gente teve uma série de insumos aí que tiveram aumento, né, em função do câmbio do dólar, em função da falta de matéria-prima, e enfim, para todo mundo dificultou. Nós da extensão rural tivemos o trabalho bastante prejudicado em função de que a gente tem muitas atividades coletivas que foram suspensas, que nem todas aquelas atividades, seminários, encontros, reuniões com agricultores que a gente fazia, praticamente tivemos que cancelar todos. Até por orientação do governo do estado, ao qual a gente é vinculado. Mas, só para esclarecer para alguns, talvez ainda não conheçam como é que funciona a Emater é uma entidade filantrópica que presta serviço ao estado do Rio Grande do Sul e atua nos municípios mediante um convênio com o município. Ou seja, para ter a Emater no município, é necessário que o município convenie com a Emater. Hoje é um contrato, desejando a vinda então de técnicos ao município, e o município tem algumas obrigações e a Emater tem algumas obrigações, e assim a função nossa é prestar assistência técnica e fazer extensão rural nos municípios. E, em função desse contrato, desse convênio, anualmente a gente apresenta ao prefeito e à Câmara de Vereadores um relatório das atividades da Emater no município. Essas atividades, elas são diversas, em diversos programas, em diversas áreas. Todo o nosso trabalho ele é registrado, visitas, contatos, reuniões, todos os resultados são anotados e agora, no final de cada ano, a gente faz o fechamento e apresenta, então, para que o município, Câmara de Vereadores, que são os fiscais da Prefeitura, Prefeitura, que é a gestão executiva, avalie o trabalho e faça sugestões para daqui para frente a gente alterar alguma coisa, dar ênfase a outra coisa. A gente também sempre tem o hábito de apresentar esse relatório e discutir outras ações junto com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, que infelizmente 2020 a gente não reuniu em função da pandemia, mas vamos esperar que agora em 2021, aí, a partir da vacinação, da redução aí dos contágios, a gente começa a retomar também essas atividades coletivas. Já fizemos um planejamento para 2021, a partir de julho, aí, para a gente começar a fazer algumas atividades. Tá? Pode passar para mim. Então, esse é o relatório de 2020 da Emater. Rapidamente ali é só a diretoria da Emater. Pode passar. Ali, ó, pode passar também, é só algumas partes teóricas. Bem, rapidamente, só falar então como que foram as atividades. Como eu falei, praticamente nós suspendemos o seminário da Uva Bordeaux, que não aconteceu esse ano. A gente ia realizar o segundo encontro das pequenas frutas, dos produtores de pequenas frutas, também tivemos que suspender em função da pandemia. Seria muito oportuno que a gente fizesse, porque são atividades que estão em franco crescimento em Monte Alegre, as pequenas frutas, e é necessário que a gente capacite mais o produtor para o manejo, para o cultivo. Tanto o morango, como a amora, como o mirtilo e a framboesa vêm se apresentando como grandes alternativas de diversificação para nossas propriedades familiares, e evoluíram bastante, e mesmo sem ao acontecimento de algumas ações coletivas, mas individualmente, através de visitas e contatos, a gente conseguiu. Então, a gente vai mostrar os resultados, conseguimos ter uma evolução. Também na área de viticultura, que a gente teria o seminário e também dias de campo na questão da tecnologia de aplicação, nós tínhamos programado dia de campo de uva de mesa coberta, que a gente já tem alguns trabalhos começando. Tivemos que, infelizmente, cancelar. Tá? Então, as condições foram diferenciadas esse ano e também em função de eu ficar mais de 7 meses sozinho no escritório. A minha colega teve 6 meses de licença maternidade, mais férias, no fim ficou 8 meses afastada. Praticamente eu fiquei 9 meses sozinho no escritório, só com a auxiliar administrativa, no caso da Salete, que é cedida para a prefeitura para fazer as atividades administrativas. Então, essa história de ir a campo e atender os produtores no escritório, sozinho a gente não consegue, às vezes, atender toda a demanda, né? Às vezes a gente escuta o pessoal se queixando, ah, mas o Eduardo nunca veio me visitar e tal, né? A gente tem atendido quem nos procura e os projetos que a gente está em andamento, que a gente vai atrás. Então a gente não tem condições de visitar individualmente produtor por produtor. São mais de 600 produtores em Monte Alegre. Vocês vão ver quantos a gente atendeu, né, individualmente, ou que vão no escritório, ou que a gente faz as visitas, muitas solicitadas, outras dentro dos programas que a gente tem como prioridade. Ok? Então pode seguir adiante. A letra, infelizmente, ficou bem meia pequena, mas a Emater trabalha por programa, certo? Então, por exemplo, um dos programas é acesso a políticas públicas. O que a Emater faz? É fazer com que as pessoas acessem as políticas públicas. Quais são essas políticas públicas? Uma delas é o PRONAF, né? A elaboração e renovação das DAPs, Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é um dos maiores programas sociais que esse país já teve, né? Todos vocês conhecem, e que promoveu uma verdadeira revolução na agricultura familiar. Eu tenho 30 anos de Emater, este ano eu completei, eu vi nascer o PRONAF, e eu sei a importância do PRONAF para a agricultura familiar. Quantas pessoas tiveram condições de comprar o seu tratorzinho, de implantar o seu parreiral, de construir seu galpão, enfim, de custear suas lavouras, graças ao PRONAF, de melhorar a tecnologia na sua propriedade, graças ao PRONAF. Então, a gente tem um atendimento, atendemos em 256 pessoas. Tá? Isso aí dá quase metade dos agricultores de Monte Alegre dos Campos com políticas públicas. Pessoal, quando eu falo aqui, esses números, anotações com assinatura das pessoas que a gente atendeu. Não é uma coisa do nada, entendeu? Até alguns acham estranho que cada visita que a gente faz e cada vez que um agricultor entra no, na Emater, ele tem que assinar um documento, CPF. Mas o Estado obriga a nós isso e é uma forma da gente ter registrado todos os atendimentos. Então a gente emitiu 59 DAPs, né? E outras tantas foram renovadas aí. E atendemos 256 pessoas também em outras políticas públicas que existem, como Troca-Troca e outros programas de construção de açudes que teve no início do ano alguns cadastros e tudo mais. Bem, agricultura de base ecológica, como vocês sabem, aqui a gente tem um trabalho que já existia antes da gente começar a trabalhar aqui, mas que está em potencial crescimento, que é o trabalho da agroecologia, da produção orgânica de uva e agora da produção orgânica de pequenas frutas. A gente atendeu 35 produtores que trabalham nessa linha, né? E foram, então, na verdade, foram 35 produtores, ações ecológicas e 17 produtores organizados, então, adequando 17 novos produtores à legislação. Vocês sabem que que é fruto já de um seminário da Uva Bordeaux, quando nós iniciamos o trabalho aqui em Monte Alegre, a gente tinha dificuldades na comercialização da uva orgânica. Num dos seminários da uva orgânica, da uva que aconteceu aqui, tivemos esse primeiro contato com a Vinícola Aurora, empresa então que garantiu a compra de tudo que for plantado a mais de uva orgânica. Então, a gente está expandindo. Aí, hoje, são mais 13 ou 14 novos produtores, que estão alguns em transição, e não tem limite de comercialização. Todos aqueles produtores que quiserem migrar até 100 hectares, hoje a Vinícola Aurora está absorvendo. Então, a gente tem esse trabalho, então, de fazer assessoria para a migração de alguns produtores para a uva orgânica, que eu acho que é interessante também. Em agroindústria, a gente tinha 2 novos interessados em colocar agroindústria, mas a coisa não evoluiu. Então a gente continua assessorando o agroindústria Carraro e também a vinícola de Poleto, que foi um trabalho que a Emater realizou já no ano passado, legalizando aquela vinícola. E é uma linha que a gente tem que andar e avançar mais. Agora, com o crescimento do plantio de pequenas frutas, estamos já discutindo com alguns produtores a viabilização de alguma coisa, alguma agroindústria de congelados de frutas, aproveitando todo esse morango que está sendo produzido no Passo do Carro, no Ranchinho, se espalhando agora para o Carmo e para outras comunidades aí. É incrível a procura que tem de produtores para fazer projeto de morango e investimentos, assim como as outras pequenas frutas. E a gente vai ver ali, quando chegar na parte das pequenas frutas, a evolução que está ocorrendo. Então, agroindústria, temos muito que avançar ainda. Pode passar. Em crédito rural, esse ano a gente reduziu o número de projetos, mas manteve o valor. Para vocês terem uma ideia, até dezembro nós fizemos 67 projetos. No primeiro ano que eu trabalhei aqui, a gente fez quase 100 projetos, a gente custeia investimento. Mas o volume que saiu ali dos projetos da Emater, no município, chegou a quase 3 milhões de reais. Ou seja, são 3 milhões de reais que circularam no município só de projetos que a Emater fez. Isso é um volume significativo. Certo? E esse dinheiro roda na economia local aqui. Claro, muitos insumos eles compram aqui, outros eles vão comprar em vacaria. Mas, enfim, é dinheiro que entra para as famílias de Monte Alegre, que compram os tratores, que fazem investimento de custeio e tudo mais. Que estão plantando parreirais cada vez mais tecnificados, cada vez com mudas de maior qualidade, com uma correção do solo, tudo mais com que vai retornar num potencial produtivo maior. Né? Se não fosse a ocorrência de estiagens e granizo dos últimos anos, tenho certeza que a produtividade média dos parreirais de Monte Alegre tinha avançado bastante. Mas a gente teve 2 anos. Essa safra, eu acredito que, apesar de algumas regiões teve ocorrência de geada, teve granizo, essa safra já é uma safra em que depois nós vamos fazer o levantamento, depois da colheita, a gente já vai ter um aumento de produtividade relativamente interessante. Bem, em fruticultura, né, a gente está ocorrendo a decadência das frutas de caroço, né? A gente sabe que nos últimos anos muita gente arrancou a ameixa, com toda a razão. A ameixa ela não vinha respondendo por série de razões, seja de falta de polinização, frio, ela não vinha respondendo. O pêssego também, agora que tem produtores que estão investindo, querem aumentar a área. Mas, por outro lado, as pequenas frutas estão aumentando. Né? Então, a gente teve, buscando a diversificação, foram quase 9 hectares de novos pomares em fruticultura. Bem, geoprocessamento é a atividade onde a gente elabora croquis e medição de área para alguns produtores que nos solicitam. Foram 64 produtores atingidos, pode passar. Bem, o morango, uma atividade importante, né? Hoje, a gente, produtores visitados e orientados por nós, já atinge quase 2 hectares de estufa coberta. 2 hectares de estufa é muito grande. Sendo que agora, nesse ano de 2021, vai sair um investimento bastante grande aí, de quase 100 mil mudas aqui já na saúde, né? E outros tantos que estão em vias de elaboração de projeto. A gente acredita que vai crescer muito também a produção de morango. Me pergunto, hoje mesmo me perguntaram, ah, será que eu invisto no morango ou não invisto? Muita gente plantando, assim, ó, até agora, às vezes a gente fica com o pé atrás, né? Tipo, será que vale a pena ainda investir em morango? Mas até o momento, os produtores conseguem vender toda a sua fruta, apesar do preço ser bem instável. A gente tem épocas do ano que o morango vai a R$ 6,00 a caixa, e tem épocas que vai a R$ 15,00. A média do ano aí está entre R$ 8 e R$ 9,00 a caixa. O que ainda é economicamente interessante. Pode passar. Bem, em solos, a gente teve mais de 300 hectares de áreas de recomendação para adubação, para mais de 300 hectares. E foram em torno de 206 amostras de solo interpretadas. Então veja que é significativo. E o pessoal evoluindo cada vez mais usando cobertura de solo, diminuindo o uso de herbicida, né? Que é importante para a conservação do solo. E na viticultura, né? A gente teve em torno de 25 hectares implantados a mais de uva. Acredito que talvez tenha passado um pouco que a gente acaba não. Mas 25 hectares que a gente tomou conhecimento, fez projeto para implantação de novos parreirais. E 10 hectares irrigados, né? E agora no finalzinho de ano, mais produtores investindo em irrigação. Acho que vai passar desses 4 hectares, aí é capaz de chegar bem mais. Só um projeto que eu fiz foi 3 hectares irrigado, agora em janeiro já. Então, final de dezembro não entrou na conta. Então, acredito que também o pessoal está querendo investir na irrigação. Apesar de que, com essa pandemia, os equipamentos de irrigação dobraram de preço. Gotejadores, canos, inclusive o material para plantio de morango, arcos, tudo mais. Praticamente houve um acréscimo muito grande de valor, que, de certa forma, encarece, então, a... E a uva orgânica ali, manejo de base ecológica, né, passou... Hoje nós temos 36,8 hectares de uva orgânica entre em transição e já produzindo. Pode passar? Bem, vamos... Pode passar? Mais uma? Bom, alguns destaques, assim, rapidamente. Na fruticultura, principalmente na pequenas frutas, a gente busca, então, a diversificação. A gente sempre fala para o produtor assim, como existe um ditado de não botar todos os ovos na mesma cesta. Então, porque a gente tem ainda, infelizmente, muitas propriedades que têm praticamente só uva como atividade de renda. E isso é muito perigoso, né? É importante que a propriedade tenha mais de uma atividade. Então, as pequenas frutas têm se apresentado como essa atividade para diversificar e para aumentar a renda, tá? Então, o nosso objetivo é promover cursos, qualificar os produtores para iniciar essa atividade. Para vocês terem uma ideia, em 2020, nós estamos com 16 produtores de amora, certo? Sendo que 12 são plantios de 2020. 12 novos produtores de amora, principalmente na comunidade do Carmo aqui, onde está se formando um polo de produção de amora. O porquê isso? Porque a gente tem muita experiência já com produção de pequenas frutas desde a época, desde de 2001, quando eu trabalhei em Vacaria e fui secretário da Agricultura em Vacaria. As pequenas frutas em Vacaria transformaram a vida de muitas famílias. Lá no assentamento de reforma agrária, onde sai mais de 500 toneladas de amora lá, assim como na comunidade do Refugiado e outros municípios. E se expandindo, inclusive, para os municípios vizinhos, né? Bem... Não é a salvação da lavoura e ninguém vai ficar rico produzindo pequenas frutas, mas é mais uma atividade. E só que um produtor de pequena fruta isolado, muitas vezes, ele não vai obter sucesso, principalmente de amora. Por quê? Porque às vezes ele colhe 50 quilos, tem que, se ele vai congelar num freezer, como faz com a framboesa, em pequena quantidade, não dá certo. Então, quando você tem uma comunidade que vai ter 10 ou 12 produtores de amora, você já cria uma rota de colheita. Então, aqui no Carmo já vai sair um caminhão lá do seu Lecir, vai passar, vai entrar lá para baixo do Amâncio, lá até lá no seu Marino, subindo no seu Luiz, subindo aqui no Ederson, no Vilmar, no seu Pedro, vai vir aqui no seu Dirceu, aqui no filho dele, e outros tantos que plantaram só naquela rota. E aí passa já no Passo do Carmo, no Ranchinho, também saiu vários pomares entrando ali. E a gente acredita já que no próximo ano a gente vai ter um bom volume de amora. E a gente tem vários produtores, compradores em Vacaria que já estão interessados, a gente, inclusive conversando com o novo prefeito, com o vice. A prefeitura também tem interesse de incentivar isso e a gente também já está conversando com alguns produtores. Já tem um produtor que nós vamos fazer um projeto para construção de uma câmara de congelamento. Vamos ver se a gente evolui para isso aí, porque não adianta a gente produzir. O bom seria que tivesse uma infraestrutura para congelar, embalar e vender para diretamente para o varejo ou para o atacado. Que aí sim, em vez do... Mesmo assim, a amora esse ano rodou a R$3,50 o quilo. Pessoal, amora, a gente usa 2 ou 3 aplicações por ano, quando usa, porque a gente tem muita amora orgânica, hoje tem produtos biológicos excelentes para controle de doenças e pragas, tem vários pomares, com custo de produção baixo, praticamente o maior custo é, e a gente já atingiu 22 toneladas por hectare no pomar da amora. E aqui mesmo, em Monte Alegre já, ali no Passo do Carro, ano passado a gente colheu 11.500 kg e meio hectare de amora, ali no genro do seu Natal Suliani, ali no Rudinei Gonçalves. Ele plantou meio hectare de amora e meio de mirtilo. Até o prefeito e o vice foram visitar eles agora, estavam colhendo mirtilo, tinham terminado já da amora. Então é uma alternativa interessante. Tá? Então a gente vai, já estamos aí com em torno de 4,26 hectares de amora. Descobri mais meio hectare que estavam plantados, que eu não sabia que tinham plantado lá no ranchinho. Está com 4,76, quase 5 hectares de amora já, que é uma área muito boa. Tá? Então, esse ano foi produzida 30 toneladas, o ano que vem pode passar de 100 toneladas. O mirtilo está crescendo, temos 0,8 hectares, mas já temos produtores interessados para o ano que vem plantar alguma coisa. E a framboesa A gente teve um plantio muito expressivo ano passado, esse ano foi menos gente, mas também está crescendo. Ah, pode passar. Então aí a gente tem algumas fotos ali, aqui no Carmo, no seu João Breno, no Ederson, que já estão, esse ano já devem passar de 2 mil a 3 mil quilos de framboesa. Pense, 3 mil quilos de framboesa, R$12 o quilo a convencional, em 1.500 metros quadrados. Então pega R$12, né, vezes 3 mil quilos, dá quase R$40 mil em 1.500 metros quadrados. Aqui à direita, o plantio de amora que a gente fez nas propriedades. E aqui a última foto é ali no Rudinei, um pomar de mirtilo excepcional. Já colheu 700 quilos nesse ano, que nem era para colher. Ele colheu 11 mil quilos de amora e já colheu 700 quilos de mirtilo. Pode passar. A uva orgânica, né, a gente já falou. O nosso objetivo é atingir os 100 hectares em 5 anos. Né? Vai depender muito. Já estamos com 7 produtores em transição. Esse ano já tem 4 novos, que já, a uva já vai ser comercializada como orgânica. E a ideia é que continue assim. É possível produzir uva orgânica a Bordeaux tranquilamente. Hoje a gente tem muitos produtos biológicos que controlam fungos. Adubação orgânica, a gente tem vários tipos de adubos, assim como produtos biológicos utilizados em adubação também via gotejo. Pode passar? Então aí tem alguns produtores de uva orgânica, né? Ali no Carmo, o Aurélio, que está começando, está em transição, né? O Eliseu, que é um dos mais tradicionais, aqui o seu Ivo, mas a gente tem vários outros que passaram de transição para esse ano. Certo? Então a gente vai para 37,6 hectares de uva orgânica, sendo que 33 hectares em produção e 4,3 em transição. Qual é a transição? O produtor que quer produzir uva orgânica, ele terminou a colheita agora, esse ano, comunica a Emater, não vou mais usar agrotóxico, vou por orgânico. A gente faz um laudo, dizendo que ele, a partir dali a Emater e a Aurora vai acompanhar. Ele não usa mais. A próxima safra, ela é uva em transição. E a outra já é uva orgânica. E a partir daí, tanto o Flávio da Aurora como a gente acompanha e faz todas as recomendações. Na brotação, vai usar cinza para antracnose. Na floração, vai usar bacilos subtilis, bacilos agmiloquefacin, vai usar a calda bordalesa. Tem uma série de produtos para cada doença em que ele é orientado em aplicar. Esse ano a uva foi um ano muito bom para a doença. Né? A uva orgânica está muito bem esse ano. A gente vai ter produtividades excelentes, né? Assim como a convencional está excelente esse ano. A não ser aquelas áreas que pegaram granizo e aqui que nem São Judas e uma parte ali do Carmo pegou um pouco de granizo, né? Até com e algumas baixadas e na região do campo que a uva pegou um pouco de geada, então a gente vai ter uma pequena quebra, mas não é tão grande. Pode passar. E a uva convencional, onde a gente continua esse trabalho de cada vez mais incentivar o uso adequado de agrotóxicos, reduzir o número de aplicações desnecessárias. A gente vê o pessoal usando muito produto novo a Bordeaux, insistimos de que pode ser que seja necessário usar, mas tem que planejar o que vai usar e quando vai usar, as fases mais importantes de usar e quais os produtos que devem ser usados, né? A gente ainda vê muito produtos amarelos sendo usados que a gente não recomenda, produtos amarelos que a gente chama os produtos que tem enxofre na fórmula, que a Bordeaux não aceita muito esses produtos, né? E também a redução do uso de herbicida. E uma coisa que é muito grave, que a gente ia fazer atividades esse ano, infelizmente não viu, é a questão da tecnologia de aplicação. A gente vê ainda muitos pulverizadores com falta de calibragem, de regulagem, né? E a qualidade da aplicação às vezes tem muito a ver com a qualidade do controle. Às vezes tu pode usar o melhor produto para aquela doença, mas se ele é mal aplicado, ele não vai fazer o efeito que era para ele fazer. A gente vê pulverizadores aí que nunca foram regulados, foram comprados zero e é usado. Isso o produtor diz, mas não, isso aí nunca trocou um bico. 5, 6 anos nunca trocou um bico. Então a gente já fez uma atividade no seminário da Uva Bordeaux do ano passado, no ano retrasado, em 2019. E agora, 2021, se a coisa melhorar, a gente quer ver se faz, junto com a vinícola Aurora e com outras vinícolas, alguns cursos para manutenção, calibragem, regulagem dos pulverizadores, para melhorar a tecnologia de aplicação. A gente tem atendemos 210 produtores de uva, né? Não atendemos mais por causa que nós atendemos isso individualmente. E nos outros anos, só no seminário da Uva Bordeaux tinha 170 produtores, né? Muitos que acabam não procurando o escritório da Emater. Tem gente que é assessorado pela própria vinícola, tem gente que confia no seu vendedor. Eu costumo dizer assim, tem muito vendedor que dá boas recomendações, assim como tem algum muito vendedor que dá aquela recomendação que lhe favorece. Então, isso é em tudo, né? Então, a gente não atendeu, então, 210 produtores com orientações para aplicação, manejo, adubação e tudo mais. E foram 25 hectares de parreirais novos. A média da última safra ficou em 14,59 toneladas. Como é que tu sabe disso? Bom, isso aí é todo produtor que vai no escritório da Emater, a gente lá, pega lá o Itamar, quantos hectares de uva tu tem depois da safra? Quanto tu colheu? Tanto, e anota. Vai visitar o Paulinho. Paulinho, quantos hectares de uva tu tem? Tanto. Quanto tu colheu? Anota. Então, assim, de 210 é uma amostragem enorme. Para ser 550, 570 produtores, vamos dizer, de uva, 210 é quase metade. Então, se tu sabe a produtividade de 210, tu pode estimar. Não existe nenhuma pesquisa que faça uma amostragem tão grande. Então, essa produtividade, ela está muito próximo da média. Claro que aí teve interferência de granizo, porque eu acredito que a produtividade de Monte Alegre passa hoje dos 17 toneladas por hectare. Tem gente que colhe 25, 30, mas tem gente que colhe 14, 15. Tem parreiral que tem, em vez de 2 mil mudas, tem 1.500 produzindo. Aqueles parreirais com decadência, que tem planta, muita planta morta. Pé franco, né, que a fusariose vai pegando. A pérola da terra, a gente teve várias ocorrências de pérola da terra esse ano, que a gente chamaram, meu parreiral está murchando, ah, vamos lá, tinha a pérola da terra, né? Então tem tudo isso, pode passar. Então tá aí mesmo assim A expectativa é que a gente vai cada vez mais qualificando as uvas, né? Esse ano a gente tem parreiral aí que vai chegar aos 30 toneladas por hectare, né? Aqui o parreiral do Bruno e do seu Sadi aqui tem uma área que a gente fez coberta, né? E a Niagra coberta, espetacular, né? Também ali no Passo do Carro, ali no seu Pedrinho Indicate, atrás do posto, vai ser uma unidade de uva coberta, Niagra e Vitória, uma uva sem semente, onde a gente acompanhou desde o início e estamos acompanhando para, quem sabe, esse ano fazer um dia de campo lá. Para também, além da uva Bordeaux, começar a diversificar para outras variedades, talvez de mesa, né? Com maior rentabilidade. Pode passar? Então aí agora só algumas imagens rapidamente, isso é um pomar de framboesa, volta, pomar de framboesa ali do Ederson, né, carregadíssimo esse ano, acho que vai produzir mais de 3 mil quilos de framboesa, né, pode passar. Aí é um pomar de amora, foi plantado esse ano, né, já está estaqueado e pronto para erguer. Esse aí é ali no ranchinho do Leonardo, ali, Marcon Siqueira, né? São meio hectare de amora, pode passar. Aqui é o pomar de mirtilo lá do Rudinei. Lá embaixo é a amora, que produziu 22 toneladas por hectare. E esse mirtilo aqui, esse ano, já produziu 700 quilos. No ano que vem, tranquilamente, já passa de 2 mil quilos de mirtilo ali. A amora foi vendida a R$3,50 a fresca, a indústria, e a R$7, R$8 o quilo a fresca encumbucada, encumbuca de 100 gramas. E o mirtilo, ele vendeu a R$12 a granel para a indústria, e vendeu a R$24, a R$28 o fresco encumbucado em 100 gramas. Pode passar. Aí a framboesa, também ali no Passo do Carro, ali no Leandro, na Catiane, a framboesa orgânica, protegida pela Nossa Senhora aí. Também a framboesa orgânica está R$17 a R$20 o quilo. A framboesa, a gente acha uma excelente alternativa para a propriedade, para os jovens, para as mulheres. Por exemplo, lá em Vacaria a gente tinha essa experiência. Uma mulher, um jovem, que está na propriedade, plantar 1.000 mudas ou 2.000 mudas de framboesa próximo da casa, ele vai colher 1.000, 2.000 quilos de framboesa por ano, né? E a framboesa com freezer ele vai congelando, saquinhos de... Pode passar? Ali, ó. Saquinhos de quilo, como é que a gente faz aí, que os produtores estão fazendo. Eles congelam em freezer comum. Quando está congelada, ensaca em saquinhos de quilo, né? Quando encheu o freezer, caixa de isopor grande e leva para a cidade, lá para o Risotto, para o Bortolotto, para o seu Antônio. Tem 4 compradores que compram ela congeladinha assim, a convencional a 12 e a orgânica 17 a 20. Tá? Tem um pessoal que vem buscar aí também. Pode passar? Então aí a amora, tradicional amora, com potencial produtivo enorme. É o pomar do Eliseu, pode passar. O morango, né? Excelente qualidade o morango aqui. Por que que o morango dos campos de cima da serra é um morango muito procurado? Porque o morango ele gosta de clima fresco. Noites frescas e dias não tão quentes. E o morango produz o ano todo. Só que no forte do inverno ele reduz, porque a geada queima algumas flores. E no forte do verão, temperaturas muito altas, ele também baixa a produção. Tá? Mas ele gosta de noites frescas e o morango nosso, do região dos campos de cima da serra, é um morango muito bem aceito para São Paulo, para todas as regiões. Pode passar. E o mirtilo, qualidade da fruta excepcional, que a gente tem como produzir aqui, pode passar. E a uva Bordeaux, que a gente é referência no Brasil inteiro como um Uma das melhores qualidades de uva Bordeaux que tem é aqui no Monte Alegre. A gente batizou Monte Alegre como a capital nacional da uva Bordeaux. Inclusive lá na Assembleia tinha um encaminhamento do deputado Paparico, acho que foi. Não sei se passou, mas acho que passou, que é a capital estadual da uva Bordeaux, né? E a gente tem que cada vez mais propagandear isso. Desde que eu cheguei aqui, eu falei para o prefeito Debrando, nós temos que se auto-batizar a capital da uva Bordeaux, e se auto-batizamos, e tem que dizer que nós somos a capital da uva Bordeaux e ganhar em marketing com isso. Para ter uma ideia, hoje, agora, antes de eu vir para cá, chegou um e-mail de um rapaz de São Paulo, que tem lá uma coisa, de que o Dr. Lucas Garrido, que já teve duas vezes dando palestra aqui, indicou nós para ele vir comprar uva Bordeaux aqui esse ano. E a gente tem várias vinícolas que já compram aqui, mas quanto mais interessados e quanto mais a gente fazer a propaganda da uva, melhor o nosso produtor vai ser remunerado. A gente tem uma excelente expectativa esse ano para o preço da uva, né? Já estão falando aí 1,70, né? 1,80, tomara que seja até mais, mas já é alguma coisa a mais que vai remunerar o produtor. Pode passar? Então, assim, a nossa missão da Emater, né, é buscar o desenvolvimento rural sustentável das propriedades, através, então, da extensão rural e da assistência técnica. Mas a gente não faz nada sozinho. A gente faz junto com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com os sindicatos trabalhadores rurais. A gente sempre está aberto a propostas e a trabalho conjunto. Pedimos também a vocês, vereadores, que sempre que surgirem alguma dúvida, algum problema sobre o nosso trabalho, o trabalho da Emater, que nos procure, que converse com a gente e que a gente encaminhe as coisas junto. Também as demandas lá da sua comunidade que vocês representam. Se tem alguma demanda específica lá, a gente ainda é sozinho aqui, mas à medida do possível a gente nunca deixou de atender alguém que nos procurou, certo? E a gente pretende continuar assim, né? Infelizmente ainda sozinho. Acho que Monte Alegre era um município que teria que ter no mínimo 3 técnicos a campo aí para conseguir dar a volta, porque às vezes a gente sai do escritório, o produtor vem ali, onde é que tá? Se tu tá no escritório e vem ali, mas tá vadiando aí, né? Então, assim, a gente fica, eu tenho marcado projetos, eu marco por telefone quem faz projeto, mas normalmente nas segundas, quintas e sextas pela manhã eu tô no escritório e à tarde eu sempre vou a campo fazer as visitas que tem demanda e sempre que possível, né, a gente tem outras atividades que a gente é demandado pela Emater do Estado. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas tem um sistema no Estado de previsão de colheita de todas as lavouras de grão. Vocês sabem quantos hectares de soja, de milho, de feijão tem em Monte Alegre? Eu tenho tudo ali. Esse levantamento a gente faz, telefonando para os produtores, para Coperval, agora não, de cabeça não lembro, mas em torno de 2.400 hectares de soja, 750 hectares de milho, 600 hectares de feijão. Alguém sabia que esse ano nós tínhamos 1.000 hectares de cevada no município de Monte Alegre? Colhemos 1.000 hectares de cevada, um produtor, né, o Geraldo Zamban. Mas a gente vai atrás desse levantamento e passa esse levantamento de produtividade para o Estado, que também demanda tempo. E isso, então, se tu for lá no site do Governo do Estado, da Emater, produção de milho em Monte Alegre, produção de trigo em Monte Alegre, produção de cevada em Monte Alegre, produção de feijão em Monte Alegre. Tudo isso a gente faz esse levantamento também para o Estado. E alguns produtores, a gente não atende, não é prioridade nós atender esses grandes produtores. A nossa prioridade é atender a agricultura familiar. Mas a gente também não se nega a atender os produtores maiores ou médios quando nos procuram. Fico à disposição para vocês para alguma dúvida, alguma pergunta. Se não, considero aqui encerrado. E me coloco à disposição aí de vocês quando precisarem.
Bem, primeiro eu quero te dar os parabéns aí pelo teu trabalho. A gente já vinha acompanhando, já tu fez esse explanamento ano passado. E quer dizer aos senhores vereadores que está aqui, tudo que ele passou vai ficar aqui na taria da Câmara aí. Quem quiser ter acesso aqui pode pedir, as meninas tiram um cópia aí para vocês. Dizer que a gente sempre na parceria, o que a gente puder te levar, como a gente já fez pedidos para várias pessoas virem aí, você atendeu já, né? E esse ano foi um ano atípico, até o pessoal está meio com medo ainda, questão dessa pandemia, coisas como os insumos tudo caro, e tivemos muitos problemas de trabalho, né, de campo. Esperamos que melhore, né, Eduardo, e que nós possamos levar isso aí mais adiante. E vou deixar agora aos colegas vereadores, se quiserem fazer alguma pergunta ao Eduardo. É, antes de só explanar aqui que nós tínhamos um vereador Mirinho, foi feito aí que era para nós ter um seminário, né, Mirinho? Inverno. Até deixamos um dinheiro repassado para nós ter esse seminário da vinicultura e não deu, por motivos de...
A Embrapa ligou e cancelou.
Por motivos desse aí, mas não está descartado de nós poder fazer isso aí mais na frente, né? Vou deixar aí para os vereadores, quem quiser se manifestar e falar alguma pergunta para o Eduardo. Fique à vontade.
Bom dia, presidente. Os colegas vereadores, nossas jurídicas, pessoas que se fazem presentes, funcionários. Eduardo, só como dica, o Paulinho colocou, nós tínhamos a programação no passado com a Embrapa ali, com o Lucas Garrido. Sugeri que talvez tu contrate ele e traga para o seminário da Vibardos, se sair esse ano, né? Nós iríamos fazer aqui na Câmara, especificamente sobre doenças de solo, que é eu vejo assim como um dos principais problemas da baixa produtividade aqui da Vibardos em Monte Alegre, né? Tem muito fruto na planta, tem muitos problemas, né? Então, fica como eu digo, eu vou começar a contratar ele e sair do seminário, fazendo agenda para que ele venha, né? Que ele é doutorado em doenças de solo, né?
Sem dúvida, a gente pode inserir como uma das palestras esse tema e pedir para que ele volte. Ele já esteve aqui, né? Mas, que nem tu disse, esse tema é um tema bastante importante. E vamos entrar em contato com ele mesmo. À medida que a gente tiver, assim, um horizonte de que vamos poder realizar esses eventos, né? A gente vai e contamos com a ajuda de vocês aqui na divulgação, também na liberação de um din-din aí para custear, porque a despesa que a gente tem na organização desses eventos mais é um pequeno coquetel que se oferece, ou um almoço subsidiado, e hospedagem e transporte dos palestrantes. A gente trazer um palestrante de... A Embrapa hoje, ela cede os palestrantes para virem, mas ela cobra o deslocamento e hospedagem e alimentação. A Emater é a mesma coisa. A gente ainda passou por dificuldades financeiras, vocês mesmos nos ajudaram muito ano passado, quando aqui por unanimidade a Câmara aprovou uma moção de apoio a Emater. Vocês viram, graças a Deus a gente conseguiu superar isso, mas a Emater teve 30% dos seus recursos cortados do Estado, a gente teve que enxugar, foram 200 e poucas pessoas saíram da Emater e não foram repostas, né? E a gente está lutando para que essas pessoas sejam repostas e para que a Emater continue seu trabalho. Porque cada vez a gente é cobrado sempre, mas cada vez com menos pessoas, né? Aqui vocês já tiveram dois técnicos de campo, hoje estamos só eu, né? E assim como aqui em Monte Alegre, outros tantos municípios. E se tu for analisar, um técnico da Emater para o município custa muito barato. Se a prefeitura for contratar um agrônomo, custa mais do que o dobro e ela não tem carro, não tem todo o know-how que a Emater fornece, né? Então, eu acho que é importante. É, a gente vai continuar esse trabalho e conta com a colaboração de vocês.
Quem quer se fazer alguma pergunta, alguma explanação?
Bom, se não tem, então eu agradeço, Paulinho, mais uma vez aí a atenção de vocês. Me coloco à disposição. Deixo vocês tem muitos trabalhos. E mais uma vez desejo a todos aí um grande trabalho para 2021, que a gente consiga, né, levar Monte Alegre mais para frente. Hein? Obrigado.
É, obrigado, Pago. Muito obrigado. E quando precisar dessa casa, está aberta as portas. Bem, então vamos voltar aos nossos trabalhos. Vou passar aqui para o Dr. Marcos, então, ler as correspondências e os projetos que temos para apreciar hoje.
Bem, então recebemos então o ofício da Fundação Universidade de Caxias do Sul. Já vou fazendo a leitura aqui do ofício. FUCS 006-2021. A Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos, senhores vereadores. Vimos manifestar nossas congratulações pela posse dos vereadores dessa Casa Legislativa para o mandato 2021-2024. Desejamos êxito a todos na proposição de projetos que visem ao bem-estar da comunidade e ao desenvolvimento social e econômico deste município. Nesta oportunidade, colocamos-nos à disposição para trabalharmos conjuntamente em prol da população deste município, tendo em vista o compromisso que a Fundação Universidade de Caxias do Sul mantém com a comunidade desde a criação de sua primeira mantida, a Universidade de Caxias do Sul, UCS, no ano de 1967, bem como por meio de suas demais mantidas, o Hospital Geral de Caxias do Sul, o Centro Tecnológico da Universidade de Caxias do Sul, a CETEC e a UCS-FM. ressaltamos que a Universidade de Caxias do Sul é uma instituição regional e comunitária de ensino superior, a qual foi constituída por meio da união de forças de diferentes setores da sociedade da região nordeste do estado, a partir de suas unidades nos municípios de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Canela, Guaporé, São Sebastião do Caí, Nova Prata e Torres. Tem como objetivo promover continuamente uma educação de excelência, fortalecendo a pesquisa e a inovação no âmbito universitário, a fim de oportunizar o desenvolvimento sustentável e trazer benefícios para a comunidade. Também presta importante serviço à comunidade Hospital Geral, inaugurado em 1998, de propriedade do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e gerido pela Fundação Universidade de Caxias do Sul e o Hospital Geral de Caxias do Sul. Atende exclusivamente a usuários do Sistema Único de Saúde de 49 municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde. Diante disso, evidencia-se o comprometimento da Fundação Universidade de Caxias do Sul com a população e a importância dos serviços prestados em parceria com o poder público e demais setores da sociedade. Assim, reiteramos nossa disponibilidade para trabalharmos juntos, com sinceros votos de êxito. José Quadros dos Santos, presidente, e Evaldo Antônio Cuiava, reitor da Universidade de Caxias do Sul. Recebemos também um aviso aqui da RGE, dizendo o seguinte: RGE, São Leopoldo, 12 de janeiro de 2021. Câmara de Vereadores. Prezado, durante todo o período de pandemia, a RGE realizou diversas ações para facilitar o pagamento das contas em aberto, tais como parcelamento em até 12 vezes, pagamento via auxílio emergencial, pagamento da conta via cartão de crédito, além de reforçar a comunicação para que os clientes aptos a aderir à tarifa social se cadastrassem junto à distribuidora. Informamos que com o término da Resolução Normativa 891 de 21 de setembro de 2020, que tinha vigência até 31 de 12 de 2020, a partir de janeiro de 2021, os clientes enquadrados como baixa renda poderão voltar a ter o fornecimento de energia suspenso por falta de pagamento. Os clientes inadimplentes receberão o reaviso na fatura, no campo de aviso importante, em amarelo, informando sobre os débitos pendentes, com um prazo mínimo de 15 dias de antecedência em relação ao corte, de forma que possam regularizar os débitos por meio das facilidades de pagamento disponíveis para os clientes, evitando assim a suspensão por falta de pagamento. A RGE reforça que o fim da proibição dos cortes não elimina o desconto da tarifa para clientes de baixa renda, ou seja, os clientes que se enquadrem como baixa renda devem se cadastrar para ter uma tarifa com desconto. O cadastro pode ser feito de forma prática e segura por meio dos canais digitais da distribuidora, tais como o site www.rgedigitors.com.br/baixa-renda ou pelo aplicativo CPFL Energia. Basta informar os documentos e comprovantes solicitados. Reforçamos também que os clientes que estiverem com uma ou mais contas em atraso também podem pagar e parcelar o crédito em aberto em até 12 vezes nos cartões de crédito Mastercard e Visa, e também via boleto. Essa condição é exclusiva para pagamentos via canais digitais e é válida para um valor entre 150 a 18 mil em contas atrasadas. Atenciosamente, RGE Sul Distribuidora SA. E também recebemos ofício 09-2021, encaminhando o Poder Executivo, encaminhando os projetos de lei número 01-2021, 02-2000, que ficou errado, 2019, mas 2021, e o 03, que acabou sendo vindo ofício número 10-2021, pedindo que fosse retirado desta casa o projeto número 3. Então, passamos então à leitura do projeto de lei número 01-2021, que dispõe o seguinte. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos a firmar convênio de reciprocidade de serviços e obras públicas com o município de Vacaria e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Monte Alegre dos Campos autorizado a firmar convênio de reciprocidade com máquinas próprias de serviços e obras públicas com o município de Vacaria, de acordo com as necessidades de cada um dos conveniados. Artigo 2º. A cada encontro de contas, o município devedor deverá ressarcir o outro no ano subsequente, com a contrapartida de prestação de serviços de horas máquina correspondente. Artigo 3º. O presente convênio terá vigência de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024, podendo ser rescindido pelas partes antes do término estabelecido, mediante prévia notificação com antecedência mínima de um mês. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 12 de janeiro de 2021. O Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. O presente projeto de lei tem por objetivo possibilitar a realização de obras e prestação de serviços públicos nas regiões limítrofes de ambos os municípios convenientes. As obras e serviços públicos serão reciprocamente realizados e, ao final de cada ano, as contrapartidas serão acertadas com prestação correspondente de horas máquina. As obrigações de cada parte estarão previstas em convênio a ser firmado pelos respectivos chefes do Poder Executivo de cada município conveniado. Na oportunidade que expressamos votos de estima e consideração, por entendermos justo e oportuno o presente projeto, solicitamos sua aprovação. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 12 de janeiro de 2021, o Nilton João Caperini, Prefeito Municipal. Bem, aqui não vejo nenhuma irregularidade quanto à forma do projeto e sempre, normalmente em todas as gestões anteriores, sempre teve os convênios nas administrações anteriores. Vejo como bem relevante esse projeto em razão da necessidade, às vezes, de prestação de algum serviço nas divisas, né, entre os municípios e a possibilidade de autorização, então, de tanto máquinas do município de Vacaria possam entrar em Monte Alegre e realizar algum serviço. E o município de Monte Alegre também ter a possibilidade de fazer alguma obra, algum serviço no município de Vacaria. Então, vejo bem relevante esse projeto.
Algum dos senhores quer se manifestar sobre o projeto?
Quero cumprimentar o presidente Paulo Roberto, o assessor jurídico Marco Stoffoli, né, os demais vereadores, a comunidade aqui presente e quem nos acompanha através do Facebook também. Quanto ao projeto, eu analisei, já desde cedo estava acompanhando, acho que é importante. Parece-me que na última gestão não foi aprovado, mas ele é um projeto que vai ajudar os dois municípios, porque muitas vezes tem estradas que poderia aproveitar ter um pedacinho pertinho ali que é do município, outro pedaço do outro, sendo que numa vez pode ser o município que faz, pode ser outra. Então acho bem importante aí o projeto e acho que devemos sim aprovar. Seria isso.
Obrigado, Itamar. Esse projeto foi aprovado nas sessões que nós fazíamos nas capelas, nas comunidades, foi aprovado na sessão do Passo do Carro, Itamar. A passada foi aprovado esse projeto, sim. Mas é de grande relevância assim, para os dois municípios, né, que a gente tem as divisas. Mais alguém quer se manifestar? Vereador Mirim, por favor.
Juninho, cumprimentando a todos, só cumprimentar as pessoas que nos assistem através das redes sociais, do Facebook. Só para esclarecer, né, que da outra vez o projeto veio, até foi aprovado para pedir de vista do vereador Assis, só que o projeto ele autorizou o município de Monte Alegre dos Campos a executar os serviços nos limites da Vacaria, mas não era projeto de reciprocidade, né? Mas esse projeto é recíproco, então o que Monte Alegre fazia. Ele não foi a falta dessa forma, né? Então, eu acho que é um projeto que é de grande importância para os dois municípios, E com certeza, inclusive, é para mim, porque a gente sabe que tem alguns trechos de estrada da município de Monte Alegre que fica mais fácil até para a turma fazer, para Monte Alegre, por exemplo, quando está comprando esse condomínio, para facilitar esse trabalho para essas pessoas que vivem mais na mente desses municípios. Né? Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Assis, por favor.
Cumprimento ao presidente, doutor Marcos, os colegas vereadores, pessoal que nós assiste e pelo Facebook também. Eu, o projeto da 2020, desses 4 anos passados, eu fui contrário, tempo de visto, mas agora sou totalmente a favor desse projeto, porque tem muitas propriedades, né, que são fora aqui do município de Monte Alegre, né? E são pessoas de Monte Alegre que tem, né? Então, é importante fazer essa integração entre os municípios, né? De um trabalhar para cá e o Monte Alegre trabalhar para Vacaria. Isso é muito bom, é relevante esse projeto. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Jones, por favor.
Quero cumprimentar o presidente, cumprimentar o assessor, demais colegas, a todos presentes também que acompanham nesta oportunidade. Quero dizer que esse projeto, da mesma forma que eu fui favorável a vez que veio na gestão passada, da mesma forma serei também de acordo, porque acho de grande valia e importância, até eu particularmente moro nas fronteiras de Vacaria com Monte Alegre, e é difícil, alguns moradores aí também me relatam bastante que eles necessitam de uma máquina e pertence a Vacaria, então fica difícil deslocar uma máquina de Vacaria para fazer aí coisas de 2-3 horas ou patrulhamento de 1-2 quilômetros, então a importância desse convênio, com certeza quem vai sair beneficiado vai ser a população, né, tanto de Vacaria como de Monte Alegre. Então sou totalmente de acordo. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Wagner, por favor.
Cumprimentar o vereador Paulinho, presidente da casa. Cumprimentar os demais colegas, vereadores, o pessoal que nos assiste pelo Facebook e também que estão aqui com nós e o pessoal que trabalha na casa. Eu acho o projeto também muito relevante, é muito bom. Eu digo para vocês que principalmente na área da educação vai ser muito bom, porque tem um monte de aluno que moram nas divisas entre Monte Alegre e Vacaria, e às vezes a estrada fica ruim, porque Vacaria não faz a estrada, Monte Alegre não faz a estrada, fica aquele jogo de cintura e nenhum faz a estrada para aquelas pessoas. Eu também sou totalmente a favor ao projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Então colocamos em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda é sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Passamos ao próximo projeto.
Projeto de lei número 02/2021. Autoriza o prefeito municipal a fazer doação pecuniária para o Consepro de Monte Alegre dos Campos. O Nilton João Capellini, prefeito municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É o prefeito municipal autorizado a fazer uma doação de R$ 6.000 ao Consepro para fins de custear despesas destinadas à adequação de uma viatura para uso da Brigada Militar do município. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 12 de janeiro de 2021. O Nilton João Capellini, prefeito municipal. Como exposição de motivos, temos o seguinte. Tem o presente projeto o objetivo de autorizar o prefeito municipal a fazer uma doação de R$ 6.000 ao Consepro para fins de custear despesas destinadas à adequação de uma viatura para uso da Brigada Militar do município. O projeto é uma reivindicação do Poder Legislativo Municipal que no ofício 46 da Câmara Municipal de Vereadores 2020, de 30 de dezembro de 2020, está em anexo, informou a devolução ao Poder Executivo Municipal do valor de R$ 122.878,29 de sobra de seus recursos, sugerindo então, no mesmo documento, que desta devolução fossem repassados ao Consepro o valor de R$ 6.000. A Brigada Militar é a força de segurança pública que tem por que tem por função o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública, devendo o município auxiliar no que for preciso e sempre que possível buscando a excelência no serviço prestado pelo referido órgão. Pelo exposto, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Então, aqui, como está dizendo na exposição de motivos, é uma indicação aqui da casa mesmo, né? Então, em razão da necessidade e relevância da Brigada Militar, então, aqui para o município. Então, não vejo regularidade quanto à forma do projeto e também a legalidade, porque o CONCEPRO é uma instituição aqui legalmente constituída, segundo o CNPJ, tudo dentro da legalidade, e por onde pode ser feito as melhorias, então, nos veículos da Brigada Militar aqui do município. Mas quanto à aprovação ou não, então, cabe aos senhores vereadores e passa ao presidente.
Bem, isso aqui até para conhecimento dos senhores vereadores da outra legislação e agora os novos, eu fiz esse repasse aqui, a gente não conversou muito no final do ano sobre isso, então repassamos esse 6 mil ao CONCEPRO para conserto dos carros da brigada e o restante em horas máquinas para a agricultura. Fiz a indicação que com certeza com o aval dos senhores que a gente sempre em busca da melhoria para a nossa agricultura. Alguém quer se manifestar sobre o projeto? Vereador Clovinho, pode falar, por favor.
Quero cumprimentar o presidente da Câmara, o nosso assessor, os demais colegas presentes, este público que também veio nos assistir, que são muito importantes, e dizer que venham sempre, que a gente fica contente com a presença deles. E eu gostaria de parabenizar, então, essa atitude da Câmara passada, do nosso presidente hoje aí, que eu acho que é muito importante, né, nós dar apoio para a nossa polícia local aí para ter um carro bom aí para dar assistência para o nosso povo aí, trabalhador, que nós, todo mundo gosta de trabalhar ali, né? E temos que ter alguém monitorando, fazendo a nossa guarda aí, né? Parabenizar, então, a antiga Câmara aí da outra legislatura aí pela atitude. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém quer se manifestar? Então, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Projeto aprovado por unanimidade. Bem, não temos mais projetos a hoje, então vamos aos vereadores inscritos. Vereador Clóvis Tavares, por favor, o senhor pode se manifestar?
Só mais uma vez, se me prontificar, né? A gente está sempre aí à disposição do público e dos demais colegas aí para o diálogo, né? E agradecer a presença dos nossos assistentes e a quem nos assiste também pelo Facebook aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Quero cumprimentar o nosso amigo Flávio, que não tinha cumprimentado. Seja bem-vindo, Flávio, na casa. Valdemir Bueira dos Santos, por favor.
Só queria cumprimentar a todos, só dar as boas-vindas aí aos novos vereadores, né? José Itamar, bem-vindo. Wagner Almeida, Clóvis Tavares. Roberto Pavico, Rani, bem-vindo, Rani. Os outros já são da legislatura passada, né? Essa Câmara renovou mais de 50%, né? Fica um alerta que as pessoas sempre estão nos monitorando, né? Então precisamos sempre estar aberto de diálogo e procurar fazer um bom trabalho aqui nessa casa, né? Só gostaria de falar sobre o projeto PIA que teve. O projeto de iniciativa do deputado estadual Sérgio Pava, ele estava visitando o município, e o assessor de gabinete, o Nestor Zanonato, ele estava apresentando esse projeto porque ele tem uma consideração especial pelo município de Monte Alegre dos Campos. Ele tem um conhecimento grande que esse asfalto saiu para esses próximos 4 anos aí nesse município, né? Também apresentado pelo vereador Jonas, no gabinete do Capellini, ele vem nos apresentar esse projeto para que se conheça e se procure junto aos empresários que têm interesse nesse município. Esse projeto pode ser destinado a 5% do ICMS, construção de estação de asfalto que liga o Monte Alegre e o Rio 5, né? Então, é um projeto que o prefeito Capellini tem muito interesse em executar, inclusive ele queria alguém que fique na parte de captação de recursos, que trabalhe praticamente nessa proposta durante esse ano de 2021, contatando os empresários que tem interesse em destinar esse 5% do ICMS para investimento nessa infraestrutura da
melhor município de Monte Alegre dos Campos, né? Essa é uma obra que, com certeza, vai ser a obra mais importante desse município para se desenvolver, né? Porque sem infraestrutura, dificulta de qualquer empresa que tenha interesse em se instalar em Monte Alegre, né? Então, parte desse princípio, né? Nós conseguimos asfaltar esses 14 quilômetros que leva a realidade 5 a Monte Alegre dos Campos, né? Eu acho que é um trabalho muito importante e que todos nós devemos pressionar nossos representantes políticos, habitantes, cidadãos, federais, né? Inclusive, a Torre já fez a indicação de 2 milhões de orçamento para esse asfalto, né? Essa é uma indicação que ele fez, não quer dizer que vai ter dinheiro depois do orçamento para executar, né? Mas pelo menos assim, ó, se tem esse interesse em que esse asfalto saia. Eu não entendi, né? Talvez as pessoas dizem, mas 5% da CMS não representa quanto? Mas tem muitos empresários no setor da água, por exemplo, né? Nós podemos citar aí Emanuel Paz, empresário forte, que tem interesse que essas fotos saiam, né? Nós temos empresa Grilhado, Renato, também dá para citar mais de 10 empresas, né? Que tem interesse, por quê? Porque isso vai beneficiar eles, vai melhorar a logística, vai reduzir a manutenção do transporte da água, né? E com isso, nossos produtores da água também estão ganhando, né? Porque, com certeza, essa manutenção, no final, vai ser de a redução do valor pago no quilo da água, né? Então, se nós quisermos ver a nossa modelagem e melhorar, nós precisamos batalhar e batalhar forte em cima desse investimento para que saia esse asfalto aí para a Monte Alegre dos Campos, né? Eu acho que essa é uma obra mais importante para esse município, né? Muito obrigado a todos por agora isso.
Obrigado, vereador. Vereador Roberto Poletti.
Bom, em primeiro lugar, eu queria saudar o Paulinho, presidente da mesa, o assessor jurídico, os demais companheiros, o pessoal que está nos assistindo aí, pessoal do Facebook também, e dizer que hoje eu só queria agradecer a prefeitura e a administração, porque houve um imprevisto na manhã de domingo, caiu um pareiral lá na Capela São Francisco, e foi ligado para o Capellini, e prontamente ele com o Volmir mandaram uma draga lá para fazer o serviço no domingo de tarde e na segunda de manhã. E agradecer também o pessoal que teve lá na casa do seu Lindonês. Teve mais de, seria 2 hectares de pareira que caiu no chão. Mais de 130 pessoas teve lá e até as 4 da tarde estava pronto o serviço. Também agradecer aqui para baixo da casa do Preto, agradecer o Volmir, que para baixo da casa do Preto, onde teve uma... deixaram de fazer um bueiro, a administração passada deixaram de fazer um bueiro e teve gente subindo com uva lá, caminhão caiu na valeta, ficaram empenhados e aí prontamente foi ligado pro Vomir, já foi lá também, já solucionaram o problema, hoje já está solucionado. E também já estão passando a patrulha que a nossa estrada para baixo estava terrível. Daí, só agradecer dessa vez. Próximo dia a gente pede mais coisa, mas por enquanto obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, por favor.
Já havia comentado todos antes, só queria fazer algumas prestações de esclarecimento ao povo, ao público que está nos assistindo, que vai ouvir o áudio, né? Então, depois acredito que eles não puderam ouvir hoje, sobre algumas secretarias a qual a gente está acompanhando agora, da forma que foi assumido. Eu quero primeiro aqui falar sobre a secretaria a qual hoje estou trabalhando novamente, que seria a Secretaria da Saúde, sobre a forma que foi assumido. Tem algum pessoal e pacientes que vem falando sobre a questão dos médicos, alguns que não voltaram, alguns que estão trabalhando, mas eu quero ressaltar dois, que seria o Dr. Geraldo e o Dr. Pablo. Eu quero só manifestar e falar para o povo de Monte Alegre que esses dois médicos hoje não estão trabalhando pelo fato da ex-secretária da Saúde não ter feito a licitação para que esses médicos continuassem trabalhando atendendo o povo. Então, o secretário André hoje está fazendo o possível para poder fazer a licitação nova aí e poder trazer novamente os médicos para atender aí o povo de Monte Alegre. São médicos que ótimas pessoas que vêm trabalhando no município. Então, eu só quero pedir ao pessoal e aos moradores que tenham um pouquinho de paciência, porque o secretário está trabalhando para trazer novamente esse médico. Eles só não estão atendendo hoje pelo fato então de a secretária e a ex-secretária não ter renovado ou feito a licitação para que esses médicos continuassem trabalhando. Não sei o porquê aconteceu isso, mas o fato que quem está prejudicado foi a população de Monte Alegre. A outra questão seria sobre a Secretaria de Educação. É, eu acompanhei aqui a entrada também da Secretaria de Educação e pude ver há muitos produtos vencidos, como fraldas descartáveis aí que eram usadas nas creches, shampoo, lenço umedecido, sabonete, diversos materiais que foram deixados vencer, né? Então, eu até não entendo porquê, né? Se tem pessoas carentes no município, aí crianças que fazem parte de famílias carentes, que poderiam ter sido distribuído para essas famílias, ao invés de deixar vencer, estragar esses produtos, né? Então, dinheiro público, dinheiro nosso, que foi deixado estragar, né? Então, fica meu lamento outra vez aqui, pelo fato de deixar vencer produtos de poder ter sido doados esses produtos, mercadorias, aí, fraldas, que com certeza iam servir de muito ajuda para as pessoas que precisam. Né? Então, só queria deixar esclarecimento também para as pessoas aí que ficaram esses produtos aí que foram descartados, estragados, né, pelo fato de a secretária e o secretário não ter dado o devido valor e ter doado às famílias que precisam. Né? No momento, presidente, seria isso. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu vou pedir que o meu colega vice me assuma os trabalhos para que eu me manifeste. Bem, mais uma vez, cumprimento meu assessor, doutor Marcos, cumprimento os colegas vereadores, os funcionários da casa, o pessoal que nos assiste pelo Facebook e os que nos assistem aqui nesse dia aí. Quero, em primeira mão, agradecer até pela pronta resposta do ofício que mandei fazendo esse repasse, porque já fiz outros repasses e, olha, não foi fácil para passar. Então, quando se vem uma resposta, tu faz um pedido ou manda um ofício e te responde já como foi respondido aqui, já é um bom começo. Então, esperamos que isso aí continue para a gente poder ter um ano de bom trabalho, né? Que o vereador quer aqui é só ser atendido. O pessoal pede e a gente vai levar ao conhecimento do senhor prefeito e do secretário. Sobre as contas da RGEC, teve aqui o pessoal, que eu acho que eles pedem que se inscrevam, quem é de baixa renda, muita gente não vai ter esse acesso. Acho que o município vai ter que criar um canal por assistência social para poder amparar esse pessoal aí. Tem muita gente que pode se inscrever no Baixa Renda e baixar sua conta de luz, né? Está em absurdo. Quem tem as condições de entrar e baixar esse aplicativo do CPFL, tu faz o parcelamento de dívidas, que nem agora no Passo Carro, várias pessoas com contas acima de R$1.500, né? Isso é absurdo. O que se relata até eu converso com a Laís lá da RGE, que em meses anteriores não foi tirado leitura ou por um motivo ou outro, não foi tirado, agora vem esses absurdos, né? Então, que vou sugerir à administração que se crie um canal de assistência para poder ajudar essas pessoas de baixa renda que se inscrevam para poder ter a sua conta de luz reduzida. Sobre as contas de águas, as carnês das águas, que o pessoal tinha me perguntado, estão no posto do Passo do Carro, na Capela da Luz, parece que já foi distribuído lá, aqui na sede também. Então, no Passo do Carro se encontra no posto de saúde, que daí é em Chuvi, enfim, lá, Peroni. Lá acho que é no seu Poleto, lá que está lá no São Francisco, né? Então, que o pessoal pode procurar lá. Uma coisa que a gente tinha dito que não era para aumentar, mas como não veio um projeto ano passado que teria que ter vindo para essa casa para nós poder mexermos no VRM, vai vir com aumento a água nossa de novo, todos os impostos. Então, esse ano vamos passar, porque na aprovação do nosso projeto acarretou que não foi mexido na lei, era para ter mexido, teria que vir até outubro do ano passado esse projeto para casa, para nós poder mexer na lei e baixar o valor da VRM. Então, pedir desculpa ao nosso município porque não veio esse projeto e vai ter uma alteração de valores aí. Outra coisa aqui, eu quero passar para os senhores vereadores, que vai ficar na casa, pedir para a Kelly fazer isso aí para mim, ela me passou aqui um relato, mais ou menos do que essa casa gastou, recebeu e gastou na nossa gestão passada. No valor total de R$ 744 mil que veio, Mas como nós repassamos aqui para a festa da uva 20 mil, que nós deixamos, nós abrimos mão de 20 mil para a festa da uva, 15 mil do duodécimo foi para materiais de higiene pessoal da Secretaria da Saúde, para na casa da pandemia, né, que foi repassado para a saúde, 15 mil, e os outros 2 mil, que foi, que nós ia ter o da vinicultura ali, menino, que tu pediu do seminário, né. Então, desse total, restou 707 mil, né? E gastos, nós tivemos nosso gasto de 584.402,19. Aqui vai estar os relatórios, vai estar tudo na casa, aqui vai ficar junto aqui, anexado, se vocês quiserem ter mais um, mais detalhado todos os gastos pessoais, com INSS, com tudo que a gente gasta nessa casa. Então, para ficar bem, a gente procurar ser meio transparente no nosso trabalho. E agradeço por tudo hoje, muito obrigado a todos. Então, não temos mais vereadores inscritos, obrigado, Eroni. Vamos às lideranças. É o senhor vereador que quer se manifestar, líder PMDB.
Quero dar o meu boa noite aqui ao Paulinho, ao presidente, aos demais vereadores, companheiros e o pessoal que está nos assistindo aqui presente, pelo Facebook também. E dizer para o pessoal aí que a gente está começando a ver como é que vai ficando aí o trabalho, né? Que está tudo começando na prefeitura, o pessoal está cobrando muitas coisas, mas eu falei que agora estão começando a organizar, demora um pouco, mas assim que consigo se firmar tudo certinho o trabalho, aí o pessoal começa a prestar o serviço nas comunidades também, que o pessoal pede, né? Mas no resto aí está tudo bom. E o meu era só por enquanto e agradecer o pessoal que participa aqui também prestigiando a gente.
Obrigado, vereador. Vereador Wagner Almeida, PL. Não quer se manifestar. Vereador Itamar, PDT.
Bom, já tinha cumprimentado a todos. Só quero agradecer aí a oportunidade de poder estar aqui. Dizer que antes de a gente ser candidato a vereador, antes de concorrer, eu já havia me preparado um pouco para ser hoje vereador. Trabalhei desde 2014 até o final do ano passado, aí, entre idas e vindas e nas duas administrações passadas. Tenho um pouco de conhecimento do serviço público. Vamos trabalhar visando o serviço comunitário, né? É nesse desejo que a gente pretende trabalhar, buscando aquilo que está dentro da legalidade e desejar aí a nova administração aí sucesso, que faça boas escolhas aí no pessoal, formar equipe e dar um bom trabalho para Monte Alegre, e Monte Alegre merece. Seria isso, Paulinho, obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Jonas, PP.
Já havia comentado todos antes. Só mais uma coisa, eu queria primeiramente agradecer aqui ao prefeito eleito, Capellini, pela escolha que ele fez aí sobre a Secretaria da Saúde. Hoje a gente trabalhando aí, andando com a população, os pacientes, a gente pode estar conseguindo ver a alegria e o contentamento do povo de ver o secretário André na à frente da Secretaria da Saúde. Então, quero agradecer aí ao prefeito por ter feito essa ótima escolha. A gente está vendo aí o contentamento do povo e a gente sabe que o secretário aí, André, é alguém da terra, alguém que mora aqui, conhece a necessidade de cada um de Monte Alegre e tem feito um esforço grande para atender a necessidade de todos. Claro, a gente sabe que não vamos conseguir fazer tudo o que queremos, mas a gente está vendo aí a equipe dele se formar e está pessoas capacitadas, pessoas que estão querendo trabalhar e fazer o melhor para a população. Então, fica o meu agradecimento. Também tem um secretário da Educação, a gente não tem tanto conhecimento com ele, mas esperamos que ele seja também um bom secretário, que esperamos que todos os secretários que forem nomeados sejam pessoas capacitadas e tenham vontade de trabalhar e ver o nosso município crescer, que eu me criei, nasci aqui e assim quero ficar aqui. Quero ver o meu município crescer e se desenvolver e as pessoas também continuarem residindo aqui, né, ganhando seu alimento, trabalhando, crescendo, criando seus filhos. Então, é o que nós queremos. Só mais uma questão que eu queria manifestar seria sobre o fato que está acontecendo ali na localidade do Capela da Luz, seria a falta de água. Até teve alguns aí relatando que só foi acontecer a troca de administração já começou a acontecer esse problema. Então, quero dizer que não. Que o mesmo responsável que era na gestão passada pelas águas continua ainda, é o mesmo. Então, o fato de está acontecendo esse fato de faltar água, vem ser pelo fato que foi mexido em trocas de caixa d'água, foi trocado todo o sistema de encanamento de água ali. Então, está sendo aí resolvido, está sendo buscado o problema que está ocorrendo a falta de água. Então, quer dizer que está sendo feito tudo possível para consertar, hein, né, ver o erro que está acontecendo, para não acontecer mais as faltas de água. Não é problema só de troca de gestão, em si já eram problemas passados, né? Então, foi mexido com toda a estrutura da caixa d'água, foram trocados ali os lugares do encanamento. Então, foi feito toda uma manobra ali, foi feito umas mudanças. Então, por isso que está acontecendo essas faltas de água. Mas está feito, está sendo feito todo o esforço para não acontecer mais o mesmo. E a questão das estradas mesmo, o pessoal está comentando que está bastante ruim, confesso, está ruim mesmo. Então, mas a administração está fazendo esforço para patrulhar, como já estão falando os vereadores, está sendo patrulhado, e na medida possível aí vamos alcançar aí todas as estradas, né? Porque estamos aí também com a patrulha em manutenção estragada. Então, assim que ela voltar a trabalhar, com certeza vão alcançar aí um trabalho muito melhor. E na próxima sessão, quero já deixar que eu vou estar também fazendo uma prestação de esclarecimento sobre a questão da agricultura e das obras também, a forma que foi assumido. Eu acho que um dos deveres do vereador também é estar esclarecendo e passando a todos os moradores a forma que está o andamento das secretarias. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Então, não temos mais nada, só quero deixar um registro aqui também que está começando, né? Temos 10 dias de governo, pedir à nossa população que tenha calma, que a coisa vai indo para os eixos. No começo, tu não pode cobrar de um gestor já de saída que vai sair fazendo tudo, porque não acontece em gestão nenhuma, né? Nem presidência, nem governador, não existe isso aí. Mas vamos aguardar e esperamos e desejamos que nós façamos um bom trabalho, né? E o bem-estar do município, né? Também quero dizer aos senhores, aos munícipes que estão nos assistindo, que o Correio agora está aberto diariamente, né? Só os malotes é nas quintas e nas terças que vem, né? E as contas, já as cartas, no caso, estariam no Passo do Carro, em Chovido, e do Ranchinho estariam no Passo do Carro. Daqui, acho que é por aqui mesmo que se pega. Então, isso é mais uma utilidade pública. E desejar a vocês uma boa noite e convocar os senhores para o dia 27 de janeiro, nesse mesmo horário, a outra sessão. Muito obrigado a todos, vão com Deus.